Meu, seguinte, eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Nós vamos ler o 20 e o 21. E o texto da palavra de Deus fala assim, ó: numa casa grande, alguns utensílios são ouro, são de ouro e de prata, outros de madeira e de barro. Os utensílios de maior valor são reservados para ocasiões especiais. E os de menor valor para o uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa. E você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Eu quero falar para você essa noite sobre um tema muito legal. Eu quero falar o seguinte: o extraordinário não pode ser normalizado. O extraordinário na tua vida não pode ser algo normal. O extraordinário de Deus sobre você não pode ser qualquer coisa. O extraordinário no teu trabalho não pode ser normalizado. Você entende isso? Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó: o extraordinário de Deus não pode ser normal. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza mais uma vez aqui essa noite. Eu sei que o Senhor tem algo para falar com pessoas aqui. Eu sei que há, Senhor, eu sei que há uma necessidade, Pai, de ouvirmos a Tua voz mais uma vez. E esse é o nosso desejo, Senhor. Estamos aqui com ouvidos abertos. Por isso, Deus, que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Você é extraordinário. Mano, deixa eu falar uma coisa para você. Você é extraordinário. Você é especial. Não, de verdade. É de verdade isso. Esses dias eu fui para Curitiba, eu precisava. Na verdade, sim, eu fui fazer a gravação de um filme e eu convidei um jovem aqui para ir comigo, e foi o Ian. Cadê o Ian? Voltei. Coloquei o Ian numa furada, meu. Falei, cara, quer acompanhar um filme? Quero. Ah, legal. Então, ó, não sei exatamente o horário. Falei, vamos voltar uma meia-noite, 11 horas. A gente saiu de lá umas 3, né? 3. Eu cheguei 4h30, mas era lá num bará, né? E nós estávamos lá acompanhando, e estava o pessoal da gravação lá do filme. Inclusive, o filme, não sei se você viu, ficou pronto, depois eu te mando. Filme de Natal da Prefeitura de Curitiba. E daí nós estávamos lá e o Ian começou a conversar com as pessoas ali e tal. E essa semana, uma das mulheres que estava lá com a gente no filme, que é uma produtora, e ela tem uma filha de 19 anos. Eita! E ela falou assim para mim essa semana. Ela falou, viu? Eu gostei daquele menino. A quê? É um menino daquele que a minha filha precisa. São R$ 400, tá? Para acompanhar o próximo filme comigo. Não, cara, não, mas veja só. Ela falou sério, ela falou assim: olha, eu gostei daquele menino. A minha filha precisava de um menino como ele. Sabe, um cara de igreja, um cara sério, um cara legal, eu gostei dele. Não conhece, obviamente, né, pessoal? Não conhece. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pegando o exemplo aqui do Ian, mas eu poderia pegar o exemplo de qualquer um de vocês. Vocês são especiais. Sabe? Ah, cara, há algo sobre as nossas vidas, há algo sobre nós, há algo sobre esse lugar, que é algo tremendo. É algo de Deus. Sabe, de verdade, tem algo diferente. As pessoas, quando elas entram em contato com você, as pessoas elas vão enxergar, elas enxergam que tem algo diferente. E eu quero te dizer, cara, essa noite, do quão importante, do quão legal e do quão extraordinário é a nossa igreja. Sabe, se você olhar para a nossa igreja, deixa eu te contar. Há na nossa igreja uma chama de avivamento. Sabia? De verdade. Mas olha o nome dessa palavra que eu quero trazer para você. O extraordinário não pode ser normalizado. Porque a gente começa a viver coisas sensacionais. Sabe? A gente começa a viver coisas assim especiais, coisas maravilhosas. Só que a gente se acostuma. A gente fica acostumado com essas coisas. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui semana passada, que nós estávamos ouvindo a Ana Karen falando. Sabe, ela contando sobre testemunhos. Cara, é alguém daqui. Sabe, alguém da nossa igreja. É alguém como, cara, que alguns anos atrás estava sentado aí como você, como jovem da nossa igreja também. E eu estou falando da história dela, mas eu poderia falar da história de um monte de gente, cara, que é da nossa igreja, que passou pela nossa igreja. Ouça os testemunhos que foram falados aqui. Sabe o testemunho do Dudu, o testemunho da Paula, sabe o testemunho da Fer, o testemunho das pessoas que falaram aqui essa noite. Cara, tem algo diferente nesse lugar. Sabe, tem algo, talvez você não prestou atenção em relação a isso. Se a gente olhar para a nossa igreja, você vai ver que outras igrejas começaram aqui dentro da nossa. Sabe, outras igrejas que nasceram, que têm um embrião aqui dentro. Uma faísca de avivamento aqui dentro. Sabe, uma chama de avivamento que começa a partir desse lugar. E a gente pode contar quantos homens de Deus, cara, que surgiram a partir do ministério aqui da nossa igreja. Sabe, a gente pode ver pessoas que estão aqui conosco. Puxa, a gente pode pegar, cara, grandes líderes da nossa igreja. Cara, a Elaíse, quem é a Elaíse? Sabe, olha a vida dessa mulher. Olha o impacto tremendo que ela causa na sociedade, na vida de pessoas e em gerações. Sabe, hoje, filhos de pessoas que foram lideradas por ela estão sendo liderados novamente através da vida dela. A gente pode pegar os pastores da nossa igreja, a gente pode pegar o Elisandro, a Nani, a gente pode pegar o Gil, a Eliane, nós podemos pegar o Tiaguinho, cara, quem é o Tiago, cara? Sabe, cara de Deus, sabe, um cara sério, com desejo na vontade de Deus, na palavra de Deus, uma pessoa intensa, mas muitos outros que passaram por aqui, sabe, o ministério do Kelsey e da Rô começaram aqui, cara. Sabe, são pessoas de Deus que incendeiam, cara, o Brasil. Pessoas que passaram e fizeram parte do Este, como o Fabiano e a Milene. Pessoas de Deus que estão lá com o projeto, com a garagem, cara, uma igreja sendo abençoada. Né? Nós temos aqui o Rubio e a Flávia na igreja lá na Vila. Pessoas que começaram o projeto daqui desse lugar, sabe por quê? Porque tem algo aqui diferente sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre você. Por isso que a gente precisa ficar ligado. O extraordinário não pode ficar algo normal. A gente não pode normalizar e achar que isso faz parte. Deixa eu te falar, não faz. Não faz. Eu conheço muita gente que vão para outras igrejas, se mudam de cidades, e daqui a pouco eles ligam para a gente, conversam com a gente e falam, cara, aquilo que vocês têm lá não existe em outro lugar. Algumas pessoas vão para Curitiba e saem de Curitiba todo final de semana para frequentar a igreja aqui. Sabe por quê? Porque tem algo extraordinário nesse lugar. É de verdade. É sobre as nossas vidas, é sobre a tua vida. É estar aqui, cara. E a gente precisa ficar ligado, sabe por quê? Porque, cara, muitas coisas, muitos projetos, muito do fogo, muitas vezes ele começa, mas ele não continua. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas acabam se acostumando. Elas ficam acostumadas com o extraordinário. E elas passam a não valorizar mais o extraordinário, as coisas que tem aqui. E a gente precisa ficar ligado sobre isso. Você está me entendendo? Cara, nós vivemos o extraordinário. Eu poderia falar da minha vida assim, eu e Eliane, nós vivemos o extraordinário demais nas nossas vidas, sabe? Demais. Oportunidades em cima de oportunidades. Sabe, presença de Deus, ação de Deus, projetos de Deus, projetos financeiros, projetos, cara, onde nós somos abençoados demais. E, cara, não é por mérito nosso, é ação da graça de Deus. Mas eu confio, eu acredito que neste lugar, na nossa igreja, há algo especial. Há uma chama de avivamento tremenda sobre a nossa igreja. E a gente precisa valorizar isso. Meu irmão, vocês não sabem como que é a realidade fora daqui, fora do Brasil. Às vezes a gente fica muito preso à nossa realidade aqui. A gente fala, ah, é muito normal isso, né? É muito normal jovens irem para a igreja. Cara, a gente teve algumas experiências indo, por exemplo, para a Europa. Meu, você não tem noção do que é cristão na Europa. Cristão na Europa está muito mais relacionado a museus, onde igrejas antigas se tornaram museus, do que jovens como vocês aqui, sabe, numa plateia para falar sobre Deus. Cara, não existe isso. Sabe, não existe. Está escasso. O mundo está precisando de pessoas de Deus. O mundo está, cara, em falta de homens e mulheres de Deus. Está faltando uma geração de jovens que se levante com o coração, cara, que queime pela presença de Deus. Mas isso nós temos aqui e temos em abundância. Só que nós precisamos valorizar isso. Não ache que isso daqui é o normal que acontece no mundo, porque não é, cara. Não é. Aquilo que Deus ele tem derramado sobre nós, sobre esse lugar. Vocês ouviram os testemunhos aqui hoje? Vocês ouviram o testemunho que a Paula estava falando sobre o marido dela? Vocês viram os testemunhos que foram falados aqui sobre os grupos? Sobre a forma, cara, que são amados dentro de grupos familiares? Isso não existe em todo lugar. Mas nós precisamos valorizar isso. Sabe por quê? Porque senão, se ficar normal, cara, a gente perde de aproveitar o extraordinário que Deus já está liberando e já liberou e já colocou sobre a tua vida. Você precisa valorizar isso, está entendendo? Eu ia falar de um monte de exemplo aqui, mas o tempo não vai deixar. Eu quero falar sobre uma coisa que é bem importante. Cara, Deus ele desperta uma geração através de anseios individuais. Deus, ele desperta uma geração através de anseios individuais. Porém, é em meio a um despertar coletivo. A gente faz parte aqui de uma igreja. Cara, esse despertar coletivo, ele precisa continuar acontecendo. Mas isso, o despertar coletivo não garante que o avivamento, que a graça de Deus, que o poder de Deus, ele vai continuar se não tiver o quê? Anseios individuais. Se você não colocar no teu coração, eu preciso ser diferente, eu quero a ação de Deus de uma maneira diferente. Sabe aquele texto que nós lemos? Ele tem um negócio legal ali que Paulo está falando a Timóteo. Ele está falando ali em 2 Timóteo 2:20. Ele fala assim, olha cara, numa casa grande tem vários utensílios. Tem aquele utensílio de ouro, tem aquele utensílio de prata, mas tem aquele utensílio de barro, de madeira. Agora, olha que interessante. Ele fala assim, ó, se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Paulo está falando aqui para Timóteo o seguinte, Paulo está falando, Timóteo, não é que, de repente, Deus ele determina, ó, você vai ser de ouro. Você vai ser de barro. Não. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, é o utensílio. E aqui trazendo, somos nós, como utensílios, que nós falamos assim, puxa, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, sabe? Se o utensílio se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Está na mão, está na escolha dos utensílios. Está nas nossas mãos. A gente olhar para o projeto de Deus e falar assim: Deus, eu quero. Eu quero ser diferente, Deus. Eu não quero ser igual todo mundo, Deus. Eu não quero ser assim como muitas pessoas são, mas eu quero, Deus. Eu quero servir para o Senhor. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero fazer aquilo que é a tua vontade, Deus. Meu irmão, nós temos esse potencial. Sabe, você tem esse potencial de ser usado por Deus. Isso aqui não está relacionado à oportunidade financeira. Isso aqui não está relacionado, ele vai além de oportunidades acadêmicas. Ele vai além de oportunidades intelectuais. Ele está falando assim, cara, todo mundo tem o mesmo potencial. Agora está na mão do utensílio falar: eu quero ser usado para fins honrosos. Eu quero ser puro. Eu quero isso para a minha vida. É interessante porque o texto, ele continua, versículo 22, ele fala assim, ó: Timóteo, presta atenção nisso. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Cara, cuidado, olha. Muita gente vai passar por aí e vai falar assim: ah, eu quero ser um utensílio para fins honrosos. Mas, mano, hora que vem oportunidades das paixões da juventude, e assim, eu gosto de olhar essas paixões da juventude, e eu fico pensando assim, o que Paulo está querendo falar para Timóteo é: cuidado com estimulantes da infantilidade, cara. Você é maior que isso. Você pode vencer isso. Tem uma ação maior de Deus sobre a tua vida. Cuidado com esses estimulantes de infantilidade na tua vida. Não se deixe perder por isso, cara. Não se deixe. Sabe, mas a minha palavra não está aqui. A minha palavra, na verdade, ela vai além. Eu quero falar para você o seguinte. Como que a gente se torna um utensílio de ouro? Sabe, como que a gente se torna um utensílio de ouro? E eu vejo que tem um segredo, sabe? Tem um segredo que a gente pode olhar em Paulo. Paulo, quando a gente ouve a respeito do testemunho dele e ele encontra Jesus, a gente vê dois relatos. O primeiro relato, escrito por Lucas, lá em Atos, no capítulo 9, fala que Paulo, ele cai do cavalo, ele vê ali uma luz grande, ele cai do cavalo, mas assim, é uma narração de Lucas. Mas Paulo, ele fala, falando como testemunho dele, em Atos, no capítulo 22. Em Atos, no capítulo 22, é interessante, porque ele fala assim, ó: quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu perguntei. Ele está falando. E a voz respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E aqui, no capítulo 22, ele acrescenta uma coisa bem interessante. Ele acrescenta uma pergunta que ele faz para Jesus. Nessa conversa, ele olha para Jesus e pergunta: Jesus, o que devo fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Cara, presta atenção nisso. Essa pergunta é uma pergunta definidora. Essa pergunta é uma pergunta, sim, cara, que realmente nos separa. A história poderia ser sem essa pergunta, tá? É interessante que no capítulo 9 de Atos conta a história de Paulo. No capítulo 8 de Atos conta a história de um eunuco ao qual Felipe evangeliza. E a Bíblia fala que o eunuco que Felipe evangelizou, Felipe está correndo do lado de uma carroça, olha aquele cara, conversa com aquele cara, explica a Bíblia para aquele cara e fala assim: você quer ser batizado? Tem um rio ali, eu vou batizar você. Aquele cara, ele participa de algo extraordinário. E a gente vê que Felipe batiza ele. E Felipe, ele é transladado para um outro lugar. Ele desaparece de uma hora para outra. É interessante. É interessante porque a gente nunca mais ouve falar desse eunuco. Nunca mais. Atos capítulo 8. Posso falar? Muita gente entra por aqui, aceita Jesus, assim como aquele cara, aquele eunuco do capítulo 8 de Atos. Aceitou. Tem uma experiência. Vê o sobrenatural. E de repente, você nunca mais ouve falar. Tem muita gente que acontece isso, sabe? Na nossa igreja, aqui no Exit, no nosso grupo familiar. Acontece. O cara vai lá, aceita Jesus, nunca mais se ouve falar. Paulo foi diferente. Paulo, ele tem ali uma experiência com Deus. Ele, cara, vê aquela luz, ele cai daquele cavalo, ele conversa com Deus, mas ele faz uma pergunta para Deus. E essa pergunta é definidora. Essa é a pergunta que separa aqueles que aparecem, entregam sua vida para Deus, mas assim você não ouve mais falar deles. Daqueles que aparecem, entregam sua vida para Deus e começam a ser um vaso de honra, aonde Deus começa a usar a vida deles de uma forma abundante, aonde eles vão. Por quê? Porque esses caras, eles falam assim para Deus: Deus, o que que eu devo fazer? O que que eu devo fazer agora? Sabe, o que que eu devo fazer? Cara, eu já estou alguns dias assim, muito incomodado com essa palavra, com essa mensagem. Porque assim, eu tenho visto cada vez mais uma expectativa em relação a uma vida com Deus, assim, de uma maneira de se jogar numa vida com Deus, cara, que está sumindo. Sabe, eu vejo jovens assim que começam a ter planos, mas eu começo a lembrar assim de quando eu me converti, de quando eu comecei a caminhar com Deus, e os planos que eu queria fazer eram planos assim completos e, cara, eu quero que Deus faça algo. Eu quero ser usado aonde Deus mandar. E eu tenho visto assim que está desaparecendo isso. As pessoas, elas estão, cara, aparecendo, aceitando Jesus, sendo batizados, começam a participar de grupos familiares, mas de repente elas não estão mais fazendo essa pergunta: Deus, o que que eu devo fazer? Deus, para onde que eu vou agora? Deus, qual que é a tua vontade? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava hoje tomando banho assim, eu senti Deus falar uma coisa assim para mim muito forte. Muitos casamentos podem surgir aqui no Exit que não vão dar certo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão se tornando muito egoístas. Elas não estão colocando mais Deus na frente. E a minha vontade vai na frente. Todo mundo quer casar, cara. Todo mundo quer achar alguém. Mas está sumindo um desejo, sabe? Um desejo de verdade, forte, de, cara, o meu casamento, meu namoro, o meu relacionamento serve a um propósito que é muito maior do que nós dois, mas é um propósito de levar Deus, cara, onde a gente for, é um propósito de poder responder um chamado de Deus nessa terra, cara, tem um propósito que vai além da nossa casa, da nossa vida financeira, da gente enriquecer, mas nós precisamos incluir o projeto de Deus, a igreja de Deus, pessoas de Deus, para que, cara, essa cidade, cara, para que o nosso país, para que aonde Deus nos mandar, nós possamos causar um impacto. Isso não pode morrer, cara. Isso não pode morrer. Mas morre, sabe por quê? Porque a gente não está mais fazendo uma pergunta. Essa é a pergunta definidora. Deus, o que que eu devo fazer? Eu fico imaginando a história de Paulo. Se Paulo não faz essa pergunta, talvez, a termina ali. E de repente, Paulo aceita Jesus, Jesus vai, se apresenta para ele, e ele deixa de ser um fariseu, e pronto. E a gente não vê mais a história dele na Bíblia. E poderia ser assim. E de repente, as cartas de Paulo, outras pessoas iriam escrever. João vai escrever, Tiago vai escrever, Pedro vai escrever. Mas não. Ele faz uma pergunta. Ele fala assim: Deus, o que que eu devo fazer, Deus? O que que eu devo fazer? Meu irmão, você está entendendo isso? Cara, a gente precisa fazer essa pergunta. O extraordinário, ele não pode ser normalizado. A gente não pode ver essas coisas e achar assim, ah, é normal. Ah, faz parte. Ah, é assim mesmo. Ah, é uma bênção lá na igreja. Não. A gente precisa olhar para tudo isso e valorizar. Cara, é de Deus. Só que não é só na vida lá das pessoas, é na minha vida também. Eu também faço parte disso. O meu casamento também vai ser abençoado. O meu namoro também vai ser abençoado. Nós também vamos servir a um propósito muito claro de estabelecer o reino de Deus através da nossa vida. Você precisa, cara, estar disposto. Você precisa ter sonhos relacionados a isso. Muito mais do que sonhos relacionados a uma vida financeira, muito mais que sonhos relacionados à empresa, ao trabalho, sonhos relacionados ao projeto de Deus através da tua vida. E você vai ver que a capacidade de sonhar tua vai ser, cara, acrescentada por Deus. Vai ganhar um layer novo, assim, da presença de Deus, aonde você vai olhar para você e vai falar assim, olha, eu imaginava que seria uma coisa, mas Deus está acrescentando mais e mais e mais e mais e mais sobre a minha vida. Você quer viver testemunhos, cara? Começa a se dispor para Deus. Senhor, o que que eu devo fazer? O que que eu devo fazer, Senhor? Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa assim, muito simples. Muito simples. Mas às vezes as coisas simples, assim, a gente erra. A gente tropeça nas coisas simples. Mano, veja só. Quando você muda a pergunta, Deus muda a resposta. Talvez você esteja fazendo a mesma pergunta faz muito tempo. Só que você quer uma resposta diferente. Você está fazendo a mesma pergunta. A mesma pergunta. Está na hora de você trocar de pergunta. Está na hora de você trocar de pergunta para Deus. Sabe, está na hora de você trocar a tua conversa com Deus. Puxa, faz tanto tempo que eu não sou respondido nas minhas orações. Eu oro, oro, oro e não sou respondido. Cara, será que não está na hora de você trocar as tuas orações? Será que não está na hora de você ser mais ousado nas suas orações? Será que não está na hora de você criar um posicionamento perante Deus? Sabe, mudar mesmo. Começa a mudar as perguntas. Ah, cara, Deus vai mudar as respostas. É interessante, assim, porque Paulo ele não fala assim, Deus, o que você tem para mim? Às vezes a gente é muito assim, né? Deus, o que que você tem para mim? Por quê? Porque a gente quer ganhar, 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 receber. Deus, o que que você tem para mim esse ano, Deus? Deus, qual é o lucro que eu vou obter? Afinal de contas, Deus, ah, eu sou crente. Ah, eu vou para grupo. Ah, eu toco no louvor. Ah, eu danço. Está na hora de a gente mudar isso. Não é, Deus, o que você tem para mim? Mas, Deus, o que você quer de mim? Aonde você quer me enviar, Deus? Aonde você quer que eu vá, Deus? Deus, o que que eu devo fazer? O que que eu devo fazer, Deus? Você está entendendo isso? Cara, a gente precisa mudar essa percepção. Nós precisamos mudar essa percepção. A gente está fazendo parte de uma geração que é a tua geração. Que talvez é uma geração assim, cara, que vai ver coisas acontecer. Só que não quer fazer parte, não quer participar. Oportunidades Deus está dando e a gente fica, será? Será? Não, cara. A gente precisa dar passos e falar, Deus é comigo. Deus é na minha vida. Deus me usa, Senhor. Deus, o que que eu devo fazer? Amém? Você recebe isso?